Livros e Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores.
E muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, todos aqueles que nos apoiam em geral. Dentre eles, um muito obrigado para Rogério Macedo, Elvis Rodrigues, Ian Fraser, Altemar Gavião, Ana Lúcia Merege, Karen Soarelli, Rafael Vanderlei, Fábio Júnior, Mike Bárbara, Jana Passi, Guilherme Caetano, Ian Castro, Suzana Herbas, Duda Villanova, Gabi Moreira, Andressa Souza, Daniel Flador Rossi, Caroline Miano Leal, Júlia Vegas Álvares, Thiago Lee, Felipe Tazo, Ricardo Balbino, Miguel Augusto, Gabriela Pagnussat e Rodrigo Pontes. E se assim como todas essas pessoas você também gostaria de ajudar os 12 trabalhos, faça sua parte através do link orelo.cc/os12trabalhos. O os é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. E faça esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário. Cá estamos mais um dia, sob o olhar sanguinário de Apolo, trazendo o sol muito perto de onde está os cria, porque, irmão, o mundo está acabando. Tem livro entrando em combustão sozinho na estante. O calor está dominado a ponto de que eu não consigo convidar as pessoas para fazer algo, eu não consigo parar para gravar. Hoje eu tinha uma edição que eu tinha que parar para gravar uma coisa, eu mesmo, para gravar eu precisava desligar o ventilador, para desligar o ventilador eu precisava chegar perto de morrer. Eu falei, não vou, ao invés disso eu vou gravar. E aí aconteceu o Felipe Neto, não sei se você sabe quem é, só falou umas groselhas de novo, né? E aí eu falei, não, isso aqui é relevante o suficiente pra gente falar sobre algo que a gente nunca se aprofundou aqui, que é criação de conteúdo em outras plataformas, né? E aqui está falando um tiozão da plataforma, que tá com podcast, coisa de velho, e de trazer um convidado que só gosta, que talvez por causa do calor não esteja tão dorgado como normalmente está, quando comparece entre nós. Se apresenta aí, se é que precisa, né?
Precisa? Ah, muito obrigado. Oi, gente, eu sou o Alec, pra quem não me conhece. Tô aí na internet já, Kakura, mais de 10 anos, falando sobre literatura.
Kakura da internet!
Kakura da internet, falando sobre livros, fantasia, suspense, drama e, mais recentemente, One Piece. E é isso, acho que isso é o que tem de interessante sobre mim. Negro, Mugiwara e Kakura.
Negro, Mugiwara e Kakura.
Negro, Mugiwara e Kakura.
O que seria mais velho aí no, na questão de dialetos da população LGBT? Maricona ou a Kakura?
Nossa, eu acho que Kakura. Porque a maricona, quando eu penso numa maricona, eu penso muito assim...
Eu penso no p*** meida, eu vou ter que bipar isso. É isso.
Uma maricona, assim, sabe? Eu acho que uns... Entendeu? Uns 50 anos, assim, de repente. Uma bicha que tá conseguindo, sabe? Que tem um dinheiro, um negócio de um conforto. Sim. Ela só... Se você olha pro lado, você vê mariconas... Deixa eu te dizer. Você é uma maricona. E a Kakura, não. A Kakura, ela já tá desfazendo, tá virando pó. A Kakura puxa mais pra esse lado, assim, tudo com a mão da coisa, sabe? Uma coisa...
Tá entrando naquele casting da Disney de ou fada madrinha ou bruxa malvada, né?
Exato. Tem que andar com a mão pra baixo, porque se levanta, Deus puxa. Eu acho que a Kakura tá nesse lugar, sabe? Diferentemente da maricona. Eu, em breve, uma maricona aí, marcando presença.
É isso. Ok. E é isso, gente. A gente vai conversar hoje sobre criação de conteúdo, pelo menos outros locais de disseminação literária fora... Nossa, ainda dá pra falar de blog? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho ouvido esse papo, os blogs estão voltando, gente. Calma. Calma, torcedores.
Calma pra caramba, né? A blogosfera morreu, gente. Eu acho que a gente tem que aceitar isso. As pessoas não leem.
Esse argumento é tão doido que, tipo, parece que ano que vem é o ano do Lampião. Ano do Lampião, esse negócio de energia elétrica não tá com nada.
Uhum.
Né?
Mas, enfim, em breve, vem aí.
A gente vai falar sobre isso depois dos recados, a gente já volta. We'll be right back.
recados aí dessa quinzena, pessoal dos trabalhos. Vou tentar ser o mais breve possível, porque além do episódio já tá um pouquinho grande, eu estou com pouco tempo aqui para passar coisa para vocês, porque, veja só, eu estou arrumando minhas malas para ir pro Rio Grande do Sul, para Odisseia de Literatura Fantástica, evento que volta a ser presencial, e vamos em caravana aí daqui de São Paulo e de todo o Brasil para encontrar lá toda uma galera. E eu, antes disso, estarei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, para um evento que é a FLISME. Então, se você é de Santa Maria, se você é do Rio Grande do Sul, quer comparecer no evento de literatura da Universidade Federal de Santa Maria, dá um pulinho lá. Eu estarei na quinta-feira, no dia 5, exatamente às 4h30, junto com a Jéssica Dalcin, lá da Radiofobia Podcast, falando sobre podcast e literatura, num cenário muito bacana. É a primeira vez que eu tô falando ao vivo para a universidade, para várias pessoas, sobre trajetória de podcast, sobre como que o podcast ele altera as nossas percepções da literatura, como que uma coisa consegue flertar com a outra. E vai ser um papo muito bacana, com vários nomes legais. A grade também vai estar toda bem recheada, assim, de nomes bacanas, assim, da literatura. Vai ter Daniel Munduruku, vai ter Enéas Tavares, vai ter uma galera lá que já apareceu por aqui para os dois trabalhos e que ainda vai aparecer. Então deixo esse convite para vocês, para FLISME, a grande festa literária da Universidade Federal de Santa Maria. Então, vocês podem comparecer lá a partir da quarta-feira, às 6 da tarde, que já tem o início das comemorações de evento. Na quinta, eu estarei lá às 4h30, vai ter mesa durante toda a tarde, e na sexta também tem evento. Então, compareçam, prestigiem, porque é uma iniciativa muito bacana lá da universidade. No fim de semana, eu estarei lá na Odisseia de Literatura Fantástica, e no domingo, eu estarei lá em Porto Alegre, lá na rua Riachuelo, 1190, às 4h30 da tarde, falando sobre RPG, fantasia, literatura, com o pessoal da Jambô, pessoal que tá fazendo parte ali do Tormenta 20, do Nerdcast RPG. Vou falar com a Kali dos Santos, a Kari Soarelli e com o Lucas Borne sobre toda essa produção aí que tá rolando em torno dessa nova campanha do Jovem Nerd, campanha do Huff Gunner. Vai ser um papo bem bacana que a gente vai ter lá, uma mesa ali de 50 minutinhos para poder conversar sobre todo esse processo. Enfim, a Odisseia é um evento que eu já falei bastante aqui, talvez eu grave coisas lá, talvez, fica aí um mistério aí pra quem for ouvinte, mas o ponto é, estaremos lá durante esse fim de semana, sábado e domingo, eu estarei rodando lá pelo evento. Quem for do Rio Grande do Sul, quem tiver afim de aparecer por lá, cola, que a gente vai ter evento, vai ter pós-evento, vai ter uma galera que já apareceu por aqui, por lá. Então fica esse convite pra todo mundo, além de, claro, né, às 4 horas da tarde no domingo, né, a mesa que eu estarei mediando, né, a minha mesa é ótima, né, estarei mediando a mesa de pessoas competentíssimas pra isso. Próximo recado, essa semana eu estive no Itaú Cultural com um texto inédito e vai estar o link aqui para que vocês possam ler. Foi um texto que foi criticado pelo professor Enéas Tavares e eu consegui ser congratulado lá pelo Itaú Cultural, pela coluna Encontros. E assim, foi maravilhoso, eu gostei muito do tanto da crítica quanto de fazer parte desse processo. Eu tô com nomes muito legais lá, como do Fábio Cabral, da Nickelin Vitter, que também escreveram essa coluna do Itaú Cultural, e foi uma chance muito legal, assim. Eu particularmente gostei muito do resultado do texto também. Teve uma repercussão legal, teve elogios bem interessantes que me fazem convidá-los a irem lá, né? Então a gente vai ter os links aqui embaixo também no episódio, tanto link para o Odisseia de Literatura Fantástica, link para o Itaú Cultural, link para a FLISME e link para os canais de Telegram dos trabalhos. E por último, mas não menos importante, minha temporada de leituras críticas está acontecendo ainda. Eu ainda tenho leituras para dezembro, né? Novembro e dezembro, na verdade. Então se você tá com o seu texto aí, tá querendo enviar ele, a gente acabou de passar por um processo de submissão da Companhia das Letras, mas ano que vem é um novo ano e começam novamente as submissões, e você tem que começar a pensar logo em como você vai fazer a leitura crítica desse texto para tornar ele melhor do que já é. Então, manda e-mail, os12trabalhos@gmail.com, os artigo 12, número trabalhos, é trabalhos mesmo, e cola lá com a gente. Manda sua proposta, vamos ver qual que é o orçamento que a gente consegue fazer, vamos tornar essa história mais bacana, de preferência tornar você mais apto aí a ser escolhido pelas editoras. É um convite que eu faço aí para vocês, estou me colocando à disposição porque meus relatórios particularmente são incríveis. E eu falei que era o último, mas não, tem mais uma coisinha. Contribuam, pessoal, pro Doce Trabalhos, para manter esse podcast aqui funcionando. Tanto Doce Trabalhos quanto Eis a Questão, eles dependem muito do financiamento coletivo através do orelo.cc/Doce Trabalhos. A partir de um pastel e um caldo de cana, você já tem acesso a vários conteúdos que a gente traz para vocês e várias coisas que a gente tá pretendendo também começar a trabalhar. Então, é um pedido carecido que eu faço para vocês. Isso aqui é uma produção independente que não se sustenta sozinha, e o apoio de todos os ouvintes é muito importante. novamente, cola com a gente. Essa produção, para continuar acontecendo, precisa de vocês também. É um grande conjunto, né? Uma simbiose ouvinte e produtor. E é ser bom lembrar vocês disso para que a gente possa não só continuar produzindo, mas também crescer o nosso conteúdo aqui para que vocês possam ter mais e mais coisas para consumir, né? Afinal de contas, todo mundo sabe, né? Acho que todo mundo que está ouvindo sabe da relevância que os dois trabalhos têm na vida de várias pessoas na hora de escrever, né? É algo que eu tenho visto cada vez mais agora, pessoas que publicam e que têm falado sobre como os dois trabalhos ajudou a vida delas nisso, e eu quero que isso continue acontecendo. Então, conto com a ajuda de vocês para isso. Novamente, estamos com o link aqui no Anchor e você tem acesso a nossos episódios secretos, onde todo episódio a gente grava uma partezinha antes com os convidados para mostrar para vocês como que a gente prepara o convidado para a entrevista, assuntos que estão fora da literatura, assuntos que estão dentro da literatura, mas que não podem ser mencionados por questão logística ou de processinho. Enfim, é lá que a gente cita tudo isso. Então, eu deixo esse convite aí para vocês. Por exemplo, no episódio de hoje, eu e o Alec, a gente falou sobre a compra do verificado no X e a monetização e como que isso tem afetado as publicações e até mesmo a nossa retrospectiva de fim de ano. Então, é o convite que eu faço para vocês. Se você gosta da ideia, gosta do projeto, contribui aí para a gente. É rapidinho e você não vai se arrepender. Por enquanto é isso, gente. Um abraço pra todo mundo. Deixo vocês aí com o episódio. Até a próxima quinzena. Sim, a gente tá saindo com 3 episódios por mês, por enquanto, né? Porque não tá dando, mas esse é o nosso combinado. Sempre que possível a gente coloca um pouquinho mais do que isso, mas por enquanto ficamos com 3 episódios por mês. Até a próxima quinzena, gente. Um abraço e fiquem aí com o episódio com o Alec. Falou!
Voltamos aí pro episódio, e para quem não tá em Marte, né? Existe uma pessoa chamada Felipe Neto aqui no Brasil. Existe uma pessoa chamada Felipe Neto. E algumas vezes ele aparece em discussões que são importantes, como o caso do Crivella, e discussões que são uma perda de tempo, por causa de todas as outras fora do Crivella. E, bem, o que acontece? Nessa semana a gente tava fazendo nada, só morrendo no calor, porque é isso que o apocalipse climático tá reservando pra gente.
A ebulição global.
E aí a gente poderia ter uma morte só horrível, mas não, a gente teve uma morte horrível com o violinista do Titanic, que era o Felipe Neto, anunciando o fim da literatura, porque produtores de conteúdo só falam daquilo que eles gostam, e ele já não pode mais ter a liberdade de expressão de detonar um livro. Então, assim, vamos começar explicando o que aconteceu, porque eu acredito que o ouvinte, apesar dele querer ver coisas interessantes aqui relacionadas ao mundo literário, quando o assunto começa com uma fofoca, a gente tem que explicar a fofoca para depois vocês entenderem onde a mente não tão genial de Arnaldo Oliveira conseguiu achar conteúdo disso. Então, explica pra gente o que aconteceu e o que está errado nessa história, né? Porque como qualquer coisa que acontece no Twitter, tal como quando a Juliette brinca que queria participar do Alto da Compadecida, sites de fofoca sempre se transformam isso numa grande teoria da conspiração que destrói o Selton Mello, as histórias do Felipe Neto também foram para um nível que ninguém sabia mais o que estava certo, o que estava errado, e começar a criticar tudo, e até chegar no nível, ele falou isso porque ele é branco. E eu fiquei assim, mas meu Deus,
o que tem a ver?
Beleza, não, tá certo, estava errado muita coisa porque ele é branco, mas esse não é um dos casos. Mas explica pra gente o que aconteceu.
Vamos lá, gente, é o seguinte, já gostaria de começar isso aqui deixando muito claro, porque eu sei que o Felipe é um ouvinte assíduo daqui dos 12 trabalhos. Felipe, eu sou o Coruja, eu assino o seu canal, tá? Todo mês ali, o R$7,99. Eu esqueci o nome, meu Deus. Meu Deus, eu sou membro da Netolab, é isso que importa. Então, com muito carinho, estou aqui dizendo que, Felipe, você falou muita bosta. É o seguinte, gente, basicamente, Felipe leu um livro que eu gosto muito, chamado Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Pesquisem quem é Matt Haig, mas basicamente o cara é psicólogo, se não me engano. Ele fala muito sobre saúde mental, sobre o dia-a-dia dele na internet, etc. E ele escreveu esse livro que conta a história de uma menina que, no último segundo, literalmente, da vida dela, que ela tava ali pra morrer, o mundo para e ela vai, então ela é imediatamente transportada pra essa biblioteca gigantesca, com infinitos livros e prateleiras imensas, etc. E cada livro ali representa um caminho que a vida dela teria tomado caso ela tivesse tomado decisões diferentes. Então, naqueles livros ela vai ler o próprio possível futuro caso ela não se encontrasse ali. E tudo isso que eu acabei de falar meio que não importa, porque o livro não importa. O que importa é que o Felipe odiou o livro e chamou isso de, abre aspas, uma tragédia da literatura. Fecha aspas.
Dá pra entender. Em alguns momentos na história, isso seria um grande elogio, inclusive.
Exatamente. Olha só. E ele... Aí, dentre várias coisas que ele disse ali no story, né? Porque foi um print que ele mesmo postou no Twitter dele. Ele disse que dá fácil pra entender por que que vendeu 6 milhões de cópias. Porque é uma autoajuda barata, palavras dele, que tá disfarçada de ficção, sabe? Qualquer pessoa que consegue entender alguma daquelas metáforas se sente muito mais inteligente. Porque conseguiu entender aquela metáfora, e eu vou usar aqui uma palavra que ele adora usar, boloide. E no final dessa mesma história ele fala, cara, se você gostou desse livro, eu recomendo que você leia outros livros, urgentemente. E é aí que mora o problema, concorda comigo?
Eu acho que eu concordo, sim. É porque ele falou muito mais coisas, né, tipo, depreciativas a quem tava lendo do que só isso, né?
Exato.
Tipo, o tom inteiro do recado era, tipo, era um ar muito pedante ali, né, pro tipo de alcance que ele consegue ter. Obviamente, eu já cometi isso, por exemplo, lendo um livro chamado Garotas Madalenas, que eu digo que é o livro cujo único caminho possível é ser um encosto de banquinho, de cadeira, e talvez nem pra cima, porque ele é muito grosso, mas eu não sou Felipe Neto.
Eu acho também que, assim, é porque essa publicação que ele fez, na verdade, veio do Instagram, né? Ele fez ali, se não me engano, uma série de 3 ou 4 stories. Só que ele, inteligentíssimo, tirou de contexto o próprio story dele e jogou lá no Twitter. E ele tirou de contexto, e essa tirada de contexto amenizou ainda muito a situação, porque ele continuou falando coisas piores no Instagram. Eu acho que, na real, foi isso parte do problema, assim, também, né?
Aqui, inclusive, porque agora o ouvinte deve estar pensando, ouvinte que... não acompanhou essa merda toda, né? Ele deve estar pensando, pô, mas então vocês vão fazer um episódio só porque ele reclamou de um livro? Não! Isso só foi o começo, porque ele não conseguiu se aguentar. O problema ainda vem aí.
O problema ainda vem aí, continuou no dia seguinte, porque inclusive eu fiquei um pouco chocado assim, com a proporção que isso tomou, né? Porque o tweet, quando ele fez esse tweet de madrugada, se não me engano, quando eu acordei de manhã, que foi quando eu vi, e aí eu fui atrás das stories dele e tudo mais, já tava com tipo 300 mil... impressões, um negócio assim, 300 mil. E aí, quando foi de tarde, já tinha mais de 1,5 milhão de impressões, assim. Foi um negócio realmente absurdo. Depois ele apagou o tweet. E no dia seguinte, ele sentiu uma vontade de fazer uma nota, né, no Instagram dele, dizendo que... Ah, gente, eu realmente pesei um pouco a mão, mas eu não mudaria nada do que eu disse, porque é exatamente isso que eu penso. E o problema todo gira em torno dele ter falado muito mais sobre a inteligência das pessoas que leram e gostaram do livro do que sobre o livro em si. Inclusive, ele disse que vários especialistas de literatura entraram em contato com ele para dizer muito obrigado, Felipe, por ter dito que esse livro é ruim, porque sempre que tive vontade de falar isso, mas eu seria muito atacado.
Quantos são muitos, se você é o Felipe Neto?
É, exato.
10 são muitos, mas se você é o Felipe Neto...
Quantos são muitos, tendo em vista que um tweet seu que teve 1,5 milhão de impressões não foi tão bem visto assim, tá ligado?
Dependendo do assunto, se eu tô de saco cheio, 2 pessoas já é muito.
Exato, totalmente. E ele continuou lá dizendo que, ah, se eu sigo uma pessoa que fala de livro, que entende de livro, e ele recomenda esse livro, é um follow na hora, porque esse livro é ruim, a técnica do livro é ruim. Enfim, ele falou realmente bastante coisa assim, e a gente vai entrar mais em detalhes assim, pra começar sobre a problemática que tem nesse discurso, mas a primeira vista é ruim, a segunda vista é pior, e a terceira é assim, é...
Sim, pra finalizar com chave de ouro, né, aí começa o rolê que ele... Que aí foi o que eu vi bem de fora, assim, essa, né, porque se tem uma vantagem minha quando eu tô analisando as tretas que vão pra retrospectiva, é que raramente eu vou ter sentimento com alguma. Então eu consigo analisar com uma frieza, e que eu vi que ele começou criticando o livro, depois ele começou criticando o leitor, depois ele começou a criticar os fundamentos que fizeram aquele livro, e por último ele começou a criticar os influencers que deram boas notas pra esse livro, que eles estavam fazendo mal o trabalho deles. E eu falei que se finalizou? Não, ele ainda terminou criticando a plataforma deles, que ela é problemática e traz problemas mentais para pessoas que a utilizam.
Que
no caso, o TikTok.
São tantas camadas, assim. Faz um tempo já ele vem ativamente conversando, né, sobre o problema da timeline infinita e etc. E aí eu acho que ele juntou, sei lá, a derrota do Botafogo com ódio do livro, com ódio do TikTok. E assim, sabe? Nossa, book floppers. O book flopper mexeu bastante comigo. Me deixou, assim... Eu me senti pessoalmente atacado, tá ligado? Mas, sei lá também. Eu acho que... Ah, sei lá, sabe? Eu só sei que foi uma tragédia tudo que envolveu essa treta.
E aí, o que, quando eu fui analisando isso, o que eu pensei? Falei, olha, temos aqui um tema. Qual que é o tema? Como que faremos uma fogueira para queimar Felipe Neto? Não. Primeiro que o tema acaba sendo já o desconhecimento que a gente acaba tendo de algumas plataformas, e eu acho que esse desconhecimento ele é bem notório por conta de algumas dessas plataformas serem bastante novas. Né? Eu, inclusive, em off, vocês vão poder ver isso no Extra, eu tava conversando com o Alec, que eu realmente não tenho nenhuma noção de, por exemplo, como que o TikTok, qual que é o tamanho do TikTok pro pessoal de literatura. Eu não tenho a menor noção do que é isso. O que eu acho que é grande não é nada. É só uma vírgula na história. Então, assim, pensar nessas formas de divulgação que vem crescendo, até porque como o público aqui é majoritário de pessoas que vão escrever, isso até pode até dar alguns insights para pessoas que pretendem fazer um planejamento de onde que eu vou divulgar meu livro, o que que eu posso fazer, onde está meu público, qual que é a linguagem que certas pessoas estão utilizando, e tudo isso da forma que eu mais gosto, que é transformar uma fofoca, uma treta, em um ensinamento melhor do que He-Man faria, né, já que eu não tenho gato guerreiro. Mas enfim, vamos lá. Alec, eu queria que você explicasse, você já explicou na outra vez que você veio, inclusive o ouvinte pode ir lá no episódio para ouvir um pouco sobre como que o Alec trabalha o público dele lá na Twitch, no Discord, pra ser mais exato, né? Você falou bastante como que você trabalhava com o pessoal do Discord. Hoje, né, como daquela época que a gente gravou, hoje como é que tá sendo as diferenças entre o pessoal que produz pro YouTube, o pessoal que produz pra Twitch e pro TikTok com relação a livros? O cenário de hoje, 25 de setembro de 2023. Ajuda muito que o Alec tava na Bienal, viu, gente? Então ele lidou com todo mundo das melhores ou piores formas, depende do ponto de vista.
Cara, eu acho que desde que eu vi aqui, tudo mudou muito na minha vida, tipo, pra caramba, e eu sou um ponto muito fora da curva, principalmente quando a gente para pra me ver enquanto, né, um menino preto que vive de falar de livro na internet, o que não é uma realidade, porque a maioria das pessoas tem um trabalho CLT pra poder trabalhar com internet, né, porque senão não dá conta. Mas tudo mudou muito na minha vida, principalmente porque nos últimos tempos também eu tenho... Eu tô com um relacionamento muito estabelecido com a plataforma YouTube mesmo, no que diz respeito ao Google, e por conta deles eu tive várias oportunidades, né, participei de programas de incentivo para creators pretos, recentemente também eu fiz parte de um outro programa que me levou para fora do Brasil pela primeira vez, e tudo isso contribuiu não só para mudar a forma como eu lido com o meu trabalho, mas também como eu me enxergo enquanto um produtor de conteúdo, enquanto um menino preto que consegue viver só do meu trabalho na internet, tá ligado? Então, tudo mudou muito. É a forma como eu lido com o meu trabalho também. Então, numa perspectiva, assim, geral, numa perspectiva de analisando a comunidade como um todo, com todos os seus criadores juntos, eu sinto que eu ainda sou muito conservador, digamos assim. Eu ainda nado muito contra a corrente, porque em off aqui a gente estava conversando sobre como o BookTok é, assim, um berremote das redes sociais, o quanto o BookTok é gigantesco, o quanto o BookTok faz números, faz visualização, faz dinheiro, movimenta mercado. E apesar disso tudo, eu tenho uma conta, mas eu não tô lá. Sabe? Então eu sou uma pessoa que tá ali nadando muito contra a corrente, porque apesar de saber que é lá que tá a galera, apesar de saber que é lá onde as pessoas estão crescendo, não é muito um formato que me dá tesão de produzir, sabe? Eu sou aquela pessoa que gosta de ligar a câmera e passar uma hora e meia falando sobre livros e depois jogar fora só 10 minutos, porque o tempo inteiro eu tô, tipo, gritando só e falando lê, 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 lê. Sabe, eu sou essa pessoa. Então, apesar de entender tudo isso, assim, as pessoas, elas estão muito no TikTok. E existe espaço para absolutamente todo tipo de conteúdo que você quiser produzir por lá. Se você quiser fazer esquete bizarra com os livros que você não gosta, tem o Digão lá fazendo isso de um jeito, assim, que ninguém nunca fez. Tem a Liv Resenhas, que tá, tipo, apresentando monólogo, sabe, no TikTok. Você tem o Valente, que tá fazendo receitas e várias outras coisas. Você tem o Lucas, que tá entrevistando pessoas. Então, você tem... As pessoas estão todas lá. E tem espaço pra você criar literalmente qualquer tipo de conteúdo, desde que ele seja na vertical, sabe? O que é muito interessante, e ao mesmo tempo, enquanto eu falo isso, eu penso, por que que eu não tô lá ainda? Preguiça.
Parece mais empolgado do que com energia pra fazer, na verdade, né?
Exatamente. É empolgante, assim. Eu sou um assíduo consumidor do BookTok. Eu adoro assistir vídeos sobre livros no TikTok, porque, de novo,
Primeiro que você não escolhe, apesar de eu achar que isso é um problema, porque eu gosto de sentir que eu tenho controle das coisas que eu assisto. Primeiro que você não escolhe, e é, tipo, tão rápido, sabe? Você vai no próximo vídeo, tipo, só arrastando o dedo pra cima. Isso é muito bom, eu assisto muito. Mas não, não, enquanto pessoa que faz, enquanto pessoa que também tá do outro lado da câmera, sabe? Não, não, não me empolgo tanto, apesar de consumir bastante. E esse contato que você tem com essas formas diferentes de criar conteúdo, porque, para contexto, eu tô na internet, de novo, há mais de 10 anos, e a minha forma de produzir conteúdo é basicamente a mesma, no sentido de as coisas que eu produzo, né, que é pro YouTube. E esse contato que a gente tem com essas pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, que falam de formas tão diferentes, apresentam o mesmo conteúdo, entre aspas, de formas tão diferentes, é surreal, assim. Eu acho que a Bienal do Rio desse ano de 2023 foi uma prova, assim, de que essa comunidade está muito mais do que viva, né? E que a gente ainda tem muito potencial de fazer muita coisa. E aqui eu boto a gente me inserindo também nessa bolha, mesmo que eu não esteja no TikTok. Porque... enquanto, sei lá, eu vou chamar ele de Fefo porque eu nutro esse carinho por ele. Enquanto o Fefo tá lá, sabe, chamando a galera de book floppers, você tem lá a Bienal Histórica batendo recorde de vendas, sabe? Você tem o stand do TikTok que foi pra lá pra promover os booktokers, enfim. É lotado todos os dias, 24/7, sabe? Então, eu acho que a galera tá no TikTok. A galera tá em outros lugares também, assim, muito mais nichada. É porque eu acho que todo mundo tá no TikTok. Nem todo mundo tá no YouTube. Você tem uma galera de peso lá, sabe? As pessoas vão... as pessoas dão play no meu vídeo pra varrer casa. As pessoas dão play no meu vídeo pra cozinhar, pra fazer tarefas do dia a dia.
A entidade se tornou você, não o que você faz, né?
Exatamente, esse é o ponto. E as pessoas, elas estão lá, as pessoas estão aqui, as pessoas estão, tipo, tudo quanto é lugar. E eu acho que a Bienal, assim, ela foi meio que... a cereja do bolo, sabe? Pra mostrar a nossa força enquanto comunidade e principalmente a importância do que a gente tá fazendo aqui, sabe? Eu vou falar isso de novo, porque eu quero deixar isso bem claro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Felipe Neto. E, cara, que esse Book Floppers, ele realmente, assim, ele me magoou muito pessoalmente.
Vai ter um quê de terapia nesse episódio, viu?
Nossa, muito! Eu tô desabafando aqui, cara. Eu vou encaminhar direto pra minha terapeuta, que nem existe. Porque, assim, mano, como você chama de Book Floppers, sendo que a gente tem essa Bienal do Rio, que é histórica, a edição de 40 anos, foi a maior edição que eles já tiveram. E se você vai ver o ranking de mais vendido de todas as editoras, são livros que foram vendidos por conta do TikTok. Como que se chama essa galera de book floppers? Sabe? Como que na era das pessoas falando sobre livros no TikTok, a gente bate esse recorde histórico na Bienal de um país cuja média de livros lidos no ano é de 2 a 3 por pessoa?
Eu achei muito interessante toda a discussão, porque pra mim, até fiz um tweet sobre isso que acabou dando uma viralizadinha, que pra mim é um grande choque de monstro! Não, mentira, é um choque geracional aí, né, porque o Felipe é um cara que ele só existe porque por um tempo a internet, ela quase que obrigava você a falar mal das coisas pra que você... a moda era falar mal, eu falo mesmo, aquela coisa de essa pessoa não tem papa na língua, ela fala a verdade.
Ela é sincera.
Pra mim, tá na mesma lista de palavras do Twitter que teve se bloqueados, como tóxico, gatilho, relacionamento aberto. Mentira, essa não. Mas assim...
romantização.
Romantização. Né? É uma pessoa genuína, por exemplo. Não, ele é genuíno. Ele sabe que... e eu ficava, cara... beleza, né? E hoje ele tá vendo, né? Porque provavelmente ele era uma contracultura de um período que também só se tinha a mídia que ia falar de certos lugares, a mídia de jornal, a mídia crítica.
A mídia tradicional, né? Digamos assim.
Isso. E que ele foi o diferencial disso, né? Falando um monte de besteira das coisas, né? Que, inclusive, apesar de ser um filme, ele começou falando mal de um livro, né? Que estourou ele, né?
Olha, foi Crepúsculo.
E aí eu imagino que ele olha, assim, para as pessoas, para os mais novos, assim, eles estão falando bem das coisas e não param de fazer isso. E no tempo dele era exatamente o inverso disso. As pessoas só falavam mal de tudo e não paravam de falar mal. E algumas, eu lembro que isso tinha virado até um papo, as pessoas começavam a falar mal de coisas que elas gostavam ou evitavam falar de coisas que elas gostavam pra isso não atrasar a imagem delas, porque a moda era falar mal das coisas. O que engajava era... Tinha até um termo que até hoje eu uso, porque eu sou uma pessoa brega, né? Que é o hate da share, né? Você odiar compartilhava muito mais as coisas, né? Fazia a mensagem circular muito mais. E depois a gente foi descobrir que muito disso era planejado. Enfim, mas o ponto é, eu acho muito doido que ele fez esse ataque direcionado ao TikTok, né? Por causa do que é a mídia que ele não gosta. Mas existe toda uma... um conglomerado de mídias diferentes que falam sobre livros, né? E que cada uma vai ter suas características muito peculiares e vão trazer o papo sobre livros de formas muito diferentes, né? Eu não acho que seja diferente, por assim dizer, do objetivo final, o Thiago Valente fazendo vídeo com a cueca na cabeça, fazendo uma peruca de mulher, né? E eu tá lá no 30 Minutos, que é um podcast super cabeça, talvez o podcast literário mais ouvido do Brasil, falando, analisando os livros da Todavia e falando, não, sequestro de criança pode ser defendido, eu defenderei ele hoje, tá ligado? E ficar uma hora e meia defendendo isso. Tipo, não muda, só muda o tempo da mídia, o formato que você tá tendo, mas as interações não são totalmente diferentes, são todas formas diferentes que você vai ter de ter contato com o livro, né?
Exato.
E eu acho que essa pluralidade que essas mídias trazem, tipo, o podcast, ele faz o quê? Ele dá... Você fica sentado numa mesa escutando a conversa que pessoas, ou preparadas ou não, vão ter, pra não ficar aquela coisa, ai, conversa de bar, vai pra puta que pariu seu bar. O YouTube tem essa tendência desde sempre de criar uma persona, né? Que ela gosta de livros, mas eu também consumo mais esse monte de coisa dela. Você vai ter o... E aí, mesmo as mídias de vídeo, né? Vai mudando. A Twitch, ela já é uma coisa menos gravada do que o YouTube, é mais realmente... É quase um reactzão, né? Daquela pessoa que você tá vendo. Aí vai ter stories ou fotos no Instagram, que aí já é uma coisa muito mais artificial, mas ainda assim, aquele tom é crítico, mas tem uma qualidade de estética ali, né? E o TikTok, que é uma coisa bem mais curta e que, bem, eu posso não entender como que ela impacta normalmente, mas pra mim são todas formas diferentes, né, de se trabalhar essas coisas.
Você sabe o que eu acho sobre isso? É que, na real, a pessoa, ela tá, obviamente, aí, porque eu acho que é muito fácil a gente meio que esquecer que não é, tipo, um ou outro, tá ligado? Todas essas coisas andam juntas. Então, eu tô na mesma rede social que a Bárbara. Eu tô na mesma rede social que os dois trabalhos. Então, a pessoa que, sei lá, tá lá batendo um papo super cabeça com a Bárbara, pode depois ir, tipo, comentou o rolê da Bárbara, ela vai lá me ver de peruca no meu canal, falando sobre One Piece. Porque tem muita gente fazendo muita coisa diferente, e o que separa essas pessoas é só um deslizar de dedo. Entende? É só isso. E é meio que aquilo que você falou, assim, eu acho que o TikTok, ele tem essa... Ele tem esse... Que pra mim é um puta de um bônus, que é... Cara, eu sou leitor há 13 anos, esse ano faz 10 anos que eu li meu primeiro livro, faz 10 anos que eu tornei isso a minha personalidade, tipo, a coisa principal da minha vida. Nunca antes da minha vida eu vi a literatura ser tratada como algo pop, porque a realidade é essa, sabe? O TikTok transformou a literatura, ao meu ver, assim, na maioria das pessoas, não que o TikTok, tipo, mudou a mente de todos os brasileiros, não é isso que eu tô falando, mas, tipo, da parcela da população que tá ali no TikTok, eu consigo ver claramente que essas pessoas estão colocando, sei lá, o filme que elas estão assistindo no mesmo lugar com o livro que elas estão escolhendo ler, sabe? Cara, é tipo coisa de autor nacional esgotando senha na Bienal, sabe? Isso é muito legal. Tipo, os caras estão sendo tratados como, tipo, estrelas de filme. Sabe, isso é muito maneiro, porque falando como uma pessoa que cresceu numa cidade que não tinha uma biblioteca, não tinha uma livraria, e que ninguém na minha família lia, esse tipo de discurso de tipo, ai, esse livro que você leu não presta, você precisa ler outras coisas, tem coisa melhor pra você ler, sabe? Isso é 101% o tipo de discurso que me afastava dos livros, tá ligado? E eu acho que o TikTok, ele vem muito nesse rolê de tirar essa visão chata, essa visão séria da literatura. É o Digão fazendo aquelas sketches de tipo, são vídeos de 15 segundos que eu gosto de chamar esse tipo de risada de peidinho de nariz, sabe? Você tá fazendo assim, isso pra mim é peidinho de nariz. Esse tipo de conteúdo, sabe? Que aproxima muito mais as pessoas... As pessoas daquilo que elas estão lendo e daquilo que elas estão consumindo. Eu acho que justamente por isso, as pessoas Tipo, elas não me tratam da mesma forma que elas tratam outras pessoas, porque talvez a persona que eu construa pra mim não é a mesma persona que a Bárbara constrói pra ela. Mas ainda assim, a gente tá nesse mesmo lugar. E as pessoas sabem disso.
Uhum.
Faz sentido todo esse meu raciocínio?
Sim, acho que faz. Também, eu, na minha pergunta também, acabei simplificando muito, né? Porque não tem só o recorte do tipo de mídia ou do tempo de conteúdo que você faz, mas também tem a faixa etária das pessoas que utilizam tal algumas.
É.
Por exemplo, o podcast é uma mídia que ela normalmente é para um público. Ela é, não, mas no que eu tenho dos recortes, o meu público é praticamente todos de 26 a 35, 40 anos.
Uhum.
Né? Em maioria é essa faixa de público. O Instagram, ele tem uma tendência a ser um público adulto, só que um pouco mais novo. Lógico, vai pegar as pessoas de 27 anos, mas talvez comece ali nos 18.
Uhum.
E aí o TikTok você já desce mais, e aí você vê uma divisão não é a palavra, mas uma diversificação, não só dos tipos de conteúdo que você produz e consome, mas também das próprias idades que as pessoas têm. E os comportamentos
total
que elas são capazes de ter, né?
Assim, a minha principal ferramenta hoje em dia é o YouTube. E lá a galera é de 18 a 24 anos. No Twitter esse range é muito maior. E no TikTok eu não produzo pra lá. Mas assim, eu imagino que se eu entrasse no TikTok, eu teria uma abrangência de público ainda maior. Porque todo mundo tá no TikTok. A minha mãe, curiosidade aqui, uma breve tangente, a minha mãe é TikTok. A minha mãe produz conteúdo para o TikTok, minha mãe é camareira. E ela faz vídeos do dia a dia dela enquanto camareira para o TikTok. A minha mãe, inclusive, já foi reconhecida no ponto de ônibus enquanto voltava do trabalho, porque uma moça que também é camareira reconheceu a minha mãe no ponto de ônibus também voltando do hotel para casa.
Meu Deus do céu!
Entendeu? Então, assim, todo mundo tá no TikTok. E eu acho que é aí que tá a magia. Assim, de novo, eu acho que tem toda uma outra discussão, assim, sobre, né, a questão do vício e sobre a falta de poder que você tem de escolher aquilo que você pode assistir, porque, vemos e convenhamos, a única plataforma que tem isso hoje em dia é o YouTube, que você escolhe o que, que você vai assistir.
Bem, mais ou menos, né, tipo, o algoritmo, ele pode ocultar de você até o que você quer.
Não, obviamente, mas aí existe, pra você, você não assiste de no YouTube, se você não for pelos shorts, obviamente, você não assiste nada de forma passiva.
Uhum.
Se você tá assistindo aquele vídeo, é porque você clicou naquele vídeo, uhum. Você escolheu ver aquele vídeo.
Ah, sim.
Nesse sentido que eu tô falando. E eu acho que eu prefiro, porque eu gosto de ter controle daquilo que eu tô assistindo, eu não abro mão disso, mas ao mesmo tempo eu acho que parte da magia do TikTok tá aí, sabe?
Uhum.
De tipo, de você só descer assim. Então agora você tá vendo um vídeo da minha mãe, você vai arrastar pra cima, você vai ver um vídeo meu, você vai arrastar pra cima, você vai ver um cara descamisado, tudo gostoso. Você vai subir, você vai ver um carai, sabe?
Eu queria não concordar com isso, queria falar. Eu não sei, porque eu só tenho 6 anos, eu nunca frequentei o TikTok, mas não, eu sou uma pessoa que usa o TikTok e eu acompanho só 2 contas. Sim, eu sou um. Nossa, um
like chocado.
User absurdo. Por quê? Por eu acompanhar contas de TikTok ou por só acompanhar 2?
Por só acompanhar 2, na verdade.
É, porque uma é a Coveiros em Cena, que é um TikTok que ele é um coveiro que faz exumações, ele vai tirando dúvidas sobre necrodúvidas.
Mas que necrodúvidas.
Ele chama os seguidores dele de seguivivos, que é uma coisa que eu acho apaixonante.
Acabei de seguir aqui no TikTok. Porque já sou um seguivivo oficial.
Esse é um seguivivo.
De Coveiros em Cena.
E aí, tipo, ele só. Como eu tava escrevendo uma parada que envolvia isso, né? E aí ele responde perguntas assim. Ah, se tiver que enterrar uma pessoa com silicone, como faz? Ah, pode enterrar a pessoa de bruxo? Ah, e se a pessoa não tiver roupa pra ser enterrada? E aí ele vai respondendo todas essas dúvidas e eu acho apaixonante. E a outra conta eu não vou falar do que é, porque é muito mais vergonhosa.
Ah, né? Agora você vai ter que falar. Não,
eu literalmente não posso falar.
Fala sim, a Jota.
Não posso falar.
Da cadeia?
Hã?
Da cadeia?
Não, não da cadeia não, mas...
Ah, então eu não quero mais saber, não.
Cadeia interna, pra mim, pra minha mente, sim. É guilty pleasure total, assim, guilty pleasure total. Vamos lá. pessoal escrevendo coisas, eu quero tentar trabalhar divulgando meus livros por essas mídias. Como que você vê rolando isso? Acho que no YouTube é uma coisa meio padronizada, né? Não sei se o pessoal tem mudado as abordagens de publicidade ou formas de fazer essa disseminação de literatura para novos autores, né? Mas se você puder explicar como que isso tem funcionado, o que você tem visto rolar no YouTube ou no próprio TikTok mesmo, acho que seria interessante para o ouvinte que está com o livro esperando aí e fala, eu quero divulgar em algum lugar, mas eu não faço ideia, porque só minha mãe tem TikTok e eu não tenho.
Oh, meu Deus. Primeiro, faça um TikTok, você tem que estar lá, principalmente se você quer vender. Assim, você tem que estar lá, assim, e eu tô falando isso no lugar de pessoa que tá lá só consumindo, não tá lá assistindo, né? Mas, mano, se você quer vender, você tem que estar lá, tipo, é obrigação, é onde estão as pessoas. Mas eu acho que primeiro você tem que entender aonde que o seu livro tem que chegar, né? Porque não adianta você, sei lá, você querer fechar uma publicidade comigo pra um livro de romance. Não adianta. Então, primeiro você tem que conhecer o seu livro nesse aspecto e depois você procurar uma pessoa que se encaixe nesse tipo de publicidade que você quer. E a partir daí, mano, é só literalmente deixar a criatividade rolar. A galera no YouTube, na real, ele é muito engessada ainda. Eu sinto que o BookTube gringo, ele é muito mais desconstruído nesse aspecto. Então você vê muito tipo de conteúdo diferente, muita... Não só, tipo, lista, resenha, leituras, que é basicamente o que a gente vê por aqui. Uhum. Mas você vê uns desafios muito bizarros lá fora que o Vitor, o Geek Freak, faz bastante. É, eu sigo algumas outras pessoas que fazem também. Que é tipo assim, ah, troquei o tempo de tela do meu telefone por tempo de leitura. Que eu tentei fazer, eu me fudi, porque o meu tempo de tela é de 8 horas. Então, tem esse tipo de coisa lá fora, sabe? Esses desafios literários e tal. É, mas eu acho que pro Instagram e pro TikTok, definitivamente eu acho que é a pedida hoje em dia, principalmente no Instagram, porque é conteúdo muito mais compartilhável. E, mano, eu sei que é bizarro falar isso, mas resenha não engaja. Então, pro cara divulgar o seu livro muito, muito, muito bem, e a ação dá muito, muito, muito certo, ele não necessariamente precisa nem ter lido o seu livro. Uhum. Até o final, sabe? Porque, de novo, se a gente pensa em alcançar o máximo de pessoas possível, a gente não pode fazer com que essa publicidade seja escrachadamente uma publicidade. Mas tem que estar sinalizada, porque a publicidade não sinalizada é crime, vamos lembrar. Então, por exemplo, você vai, sei lá, se você vai pedir um media kit de um influenciador que você gosta, etc. Você vai procurar principalmente por conteúdo compartilhável. Então, coisas que têm a ver com o seu livro, mas não são 100% sobre o seu livro. Tem que ser aquele tipo de conteúdo compartilhável no story, sabe? Aquele tipo de conteúdo que a pessoa manda pra amiga dela no privado. É esse tipo de conteúdo que a gente busca. E aí vai desde, sabe, piadinhas, referências, sei lá, você te coloca na cabeça imitando meu personagem, sabe? Eu acho que esse é muito caminho.
É, eu pergunto porque é realmente uma forma muito diferente fazer as coisas, né? Porque no caso, tipo, não pagaria, sabe, a pessoa fazer 15 segundos de algo ou pagaria, não sei. Ou se teria que ser algo recorrente até engajar o pessoal naquilo, ou se não, pagar pra alguém literalmente fazer o que você fez com o livro do Lee. Ler ele ao vivo e pessoas ficarem loucamente. Meu Deus, quero ler isso, quero comprar agora.
É, assim, falando desses... É porque é importante ter em mente também que dificilmente uma coisa que foi postada uma semana atrás vai engajar nessas redes sociais hoje em dia, né? Porque o conteúdo é muito imediato, então você tem, sei lá, dezenas de milhares de horas de conteúdo postadas a cada segundo. Então, você tem que ter certeza de que o conteúdo pelo qual você tá pagando vai estar chegando nas pessoas. Então, pacote de um, pra mim, não existe. Sinceramente, assim, nos meus formatos de divulgação. É de dois pra cima. Então, você posta um aqui, você posta outro daqui a duas semanas. Você posta um aqui, você posta um daqui a uma semana, sabe? Por aí. E só que, de novo, tudo depende da rede social que você tá fazendo. Eu acho que no Instagram, pelo menos, as coisas elas têm uma vida útil um pouco maior. Porque você ainda tem o feed... Mas, por exemplo, falando de algoritmo, curiosidade pra você, caso você não saiba, se você curte 3 vídeos de uma conta no TikTok, o engajamento dela desce. Se você curte mais de 3 vídeos seguidos, sabe?
Assim?
Exatamente. Tipo, por isso que tem muita gente que se você entra na bio dela, tá lá, mais de 3 likes igual a ban. Porque, realmente, o engajamento... O TikTok segura o engajamento da pessoa porque acho que é bot. Ah. Entendeu?
Então, é isso, assim, eu acho que é muito mais pensar nessa estratégia de forma a pensar na vida útil do conteúdo pelo qual você tá pagando, tá ligado? É, nem tudo que funciona em uma vai funcionar em outra e também não pelo mesmo tempo, sabe? Eu acho que botar na balança aí é o ideal.
Mas vocês sentem que aquilo que vocês... Porque no fim das contas, no caso, no teu caso principalmente, que você conseguiu criar uma comunidade... As pessoas realmente vão atrás daquilo que você tá lendo pra poder discutir sobre isso.
Vão. Definitivamente. Eu acho que isso é o mais bizarro pra mim, assim.
Exato. Essa parte que é importante pra mim. É. Como entender se isso é trabalho ou é só stalker e uma provável morte horrível, abandonado numa lixeira, sem os órgãos vitais.
Amigo, como
eu
posso...
Eu penso nisso todos os dias, né, tipo...
Pelo amor de Deus. É, assim, é bizarro, é assustador pra mim, sabe? Até hoje eu tenho dificuldade de lidar, assim. Eu não sou o maior produtor de conteúdo em questão de números, sabe? É, mas a comunidade que eu criei na internet, ele é muito fiel, ela é muito engajada. No nível, no ano passado, a gente foi pro Bienal, tipo, eu e 11 pessoas, eu e 11 inscritos no mesmo Airbnb, tá ligado? Uhum. Esse ano, três meninas vieram juntas, três inscríveis vieram juntas pra cá, e aí acabou o tempo de Airbnb, elas queriam ficar até quinta-feira, elas vieram aqui pra casa. Então, tipo, é esse nível de amizade que eu estabeleço com essas pessoas. E eu acho isso fenomenal, sabe? Ao mesmo tempo que eu não consigo entender, assim. Porque eu, na minha cabeça, eu ainda sou um menino de 15 anos no quarto da minha mãe que queria muito falar sobre aquela trilogia tenebrosa chamada Trilogia do Mago Negro, sabe? E é surreal, assim. Principalmente quando você vê que esse trabalho que você desenvolve atinge outras pessoas. Então, de ouvir de pessoas que me acompanham, que de alguma forma o meu trabalho... ajuda elas a passar o tempo, faz companhia pra elas de alguma forma, ou faz com que elas leiam mais, com que elas leiam melhor. É, de autores com os quais eu já divulguei, que comemoram, tipo, ranking na Amazon, que fala que fez muito sentido, que chegou onde tinha que chegar. Esse tipo de feedback, assim, pra mim é ouro. E é muito estranho, cara. É muito estranho mesmo. Porque você começa ali na sua, do nada, você tá, tipo, com pessoas parando na Bienal, sabe? Ah, que legal, te pedindo foto. É muito doido, assim, ver o espaço que a gente ocupa na vida das pessoas.
Pode ser pior. Pode piorar muito ainda. No dia que você chegar na tua casa e descobrir... E hoje você é uma pessoa que mora carreira solo, Sula Miranda, certo?
Sim, infelizmente.
Mas um dia você vai chegar na sua casa e você vai ver quatro camareiras, porque sua mãe falou. As outras cinco ficaram aqui. Mas como elas são as minhas camareiras incríveis, elas tiveram que, né?
É, isso é... Porque
é sua mãe com a responsabilidade. Eu tenho um filho que trabalha no YouTube, mas eu sou uma camareira influencer e... preciso, né, me dar valor também.
Sabe? A minha mãe é assim, 100% assim. É muito doido, cara, é muito doido, assim, viver de internet é um bagulho que...
Ela chama as escritas dela de camaradeiras.
De camaraidas.
Exato.
Camaradas.
Camaradeiras.
Camaradeiras. Que bizarro.
Ah, olha aí, ó.
Vou jogar a ideia pra ela agora. Oi, mãe. Boa noite.
Como que você chama? Qual que é o nome que se dá pra isso?
Seu fandom.
É, qual que é o seu fandom?
Deixa eu perguntar pra ela aqui agora. Será que ela responde ainda hoje? Ah, meia-noite, ela já tá dormindo. Peraí.
Não, ela vai no meio da noite botar o celular na cara, vai dar aquela dor porque vai estar com a iluminação alta. Ela vai ler, camaradeiras.
Provavelmente ela já vai levantar desesperada, tipo, meu Deus, meu filho, o que houve?
Ela vai pegar uma vassoura, começar a fazer uma live. A partir de hoje, quem tá acordado são minhas camaradeiras noturnas.
É isso. Nossa, camaradeiras. Eu gostei, vou patentear. Muito obrigado.
Perguntei isso porque, no fim, toda discussão é sobre isso, né? Sobre uma negação de qual que é o objetivo dos produtores de conteúdo de diferentes formas para com o aumento da literatura. E o que eu mais achei bizarro, assim, fora toda a análise antropológica freudiana que eu fiz sobre Felipe Neto, né?
Amei.
Mas que ficou muito esse rolê de, tipo, uma visão de que não percebe que o mundo está evoluindo e que se pá digo, se pá, o livro não é o suficiente sozinho. Que se você não forçar a ter uma interação de diferentes tipos com as pessoas, que no caso acaba sendo os influenciadores, o livro acaba realmente ficando em desuso.
Nossa, pergunta de Enem é uma hora dessa?
Não foi pergunta não. Tô fazendo uma análise mesmo, assim, da coisa, sabe?
É porque, enquanto você falava, eu concordei muito.
Pra mim, realmente tá rolando isso. Porque, cara, assim, eu tenho acompanhado muito as discussões de mercado que tem rolado sobre, tipo, saiu a última tabela da Nielsen, né? E a gente tá perdendo leitor ano após ano, né? Então, fica muito claro que o que tá acontecendo é um processo de europeização aí, né? Que as pessoas estão ficando velhas, então leitores estão morrendo e os que estão nascendo não estão gostando de livro. Então, por muitos outros motivos, né? Tem uma concorrência muito boa. Então, eu acho muito louco, tipo, quem tá fazendo esse trabalho que praticamente... Se esse trabalho tá sendo feito ainda assim, a gente tá perdendo um monte de leitor jovem, né? É como se tivesse uma grande represa arrebentando e tá a galera lá que engaja com o pessoal jovem pra continuar lendo, segurando na mão, né? Porque não tem muito... E aí eu achei... Isso foi o que me fez dessa faísquinha pra esse episódio. Tipo, pô, sendo feito um trabalho, saca? De alguma forma tem que mostrar... Como que as pessoas conseguem ter resultados disso pra não ficar essa visão meio tosca de que, por exemplo, um comentário que o Felipe Neto tinha feito de tipo, ah, esses vídeos que vocês fazem de 15 segundos, mas que são 3 segundos já conta a visualização e ninguém nem viu até o final. Mas quando você vai ver no evento, alguém que só viu 3 segundos ou um grupo que só viu 3 segundos não tem esse tipo de interação com as pessoas. Tipo, seria só uma grande passagem e um número maquiado, né?
Sim, total.
Isso que me deixou mais, assim, tipo, ainda mais por ver de quem veio, né? Porra, é muito desconhecimento de algo pra alguém que trabalha com mídias.
Sim. Né? Uma coisa que eu fiquei muito, assim, em mente, principalmente, assim, ele fala bastante sobre literatura, né? E eu gosto quando ele comenta os livros, e já li vários livros porque foi ele que recomendou. Mas eu acho que ele tem uma... Eu acho que falta pro Felipe, assim, ele conversar com pessoas que vivem o mercado editorial. Tipo, com pessoas Sim. que entendem, não só entendem porque, tipo, leram aqui, leram ali, sei lá, porque se formaram nisso. Porque ele precisa falar com pessoas que sobrevivem disso, sabe? Com pessoas que estão ali todos os dias no corre fazendo o negócio acontecer. Porque a sensação que eu tenho é de que ele não sabe como as coisas acontecem hoje em dia. Tipo, a real é essa, assim. E é isso que me incomoda um pouco, porque... Depois da declaração que ele fez no dia seguinte, a impressão que eu tenho é de que ele não sabe nem o que foi que gerou a briga. Exato, porque ele ainda estava falando sobre o livro, e o ponto da discussão, o que gerou toda a polêmica, nunca foi o fato dele ter gostado ou não do livro. Mas foi a forma extremamente pedante com que ele tratou esse tema, como se fosse só mais uma questão de opinião, sabe? Mesmo que ele tenha dito que ah, não é questão de opinião, crie especialistas em literatura, que sabe? Ah, meu ovo, mano.
E, tipo, eu acho foda porque isso que tá falando é a mesma coisa. Porque não precisa nem andar com alguém que tá o dia a dia falando sobre isso, né? Se for alguém que mais ou menos manja como é que é, já dá a match já. Porque a última que tinha rolado, né? Que até tem um extra sobre isso, pra quem estiver ouvindo, né? Que ele fez um fio gigante dizendo que o preço do e-book acontecia porque as editoras eram gananciosas e burras.
É, né? Foi essa, né?
E tipo, aí veio o rolê. Eu sou uma pessoa que eu muito boto a culpa nas editoras. Considero as editoras gananciosas? Sim. Burras? Também. Mas não é por isso que o livro digital é caro. Tipo, é que ele separa a ideia de você fazer um livro físico do livro digital. Ou seja, tipo, a tradução, todas as coisas que você gastou pra fazer o físico, apesar daquilo também ter sido usado pra fazer o digital, é como se pra ele fosse... Você já gastou no físico. Mas mesmo que seja a mesma tradução no digital, o digital você não tá imprimindo, então não tem que pagar aquelas pessoas. Exato. Você tem que... Tipo, uma coisa óbvia, tá ligado?
Exato, exato.
Eu lembro até que na época, eu tinha dado um exemplo que ele tinha empresa de coxinha, né? Aí eu falei, cara, quando você bota o preço do papel que vai à coxinha na embalagem, você também tá colocando o preço da embalagem no final da coxinha, mesmo a pessoa não comendo papel, tá ligado? Exato. Se a pessoa pega, ah, não, eu quero comprar 10 coxinhas, mas eu vou levar tudo na mão pra não pagar o preço do papel. Não fecha essa conta, que você vai acabar pagando o papel das outras pessoas, né? Então, eu concordo muito disso daí, de falta esse conhecimento, e até por isso, né, o episódio que eu quis gravar pra um grande questão de... Aprofundem-se, pessoal. Aprofundem-se. Tipo, não, não... Porque apesar de ter... É muito legal, e eu falo que é muito Canto da Sereia, convidativíssimo, assim, ter alguém que xingando a editora, falando que... Né, xingando a editora, xingando influenciador, xingando o livro, É muito convidativo se aliar esse hate, né? Tipo, me leva tanto pros tempos dele com óculos escuros falando do
Crepúsculo. Nossa, muito.
Mas tentem separar a pessoa que tá falando do analisem como, de uma forma fria, tá ligado? De uma forma fria. Porque, no fim, ainda que é igual nesse caso da... Eu fiquei muito de olho nele, principalmente por causa nesse caso dos e-books, né? Ele deu motivos que eu concordo com esses motivos. Eu concordo com boa parte do que ele falou, só que o motivo que ele deu pra aquelas coisas não tem nada a ver com o tema. E aí, pra eu simplesmente falar, não, mas eu vou fazer aqui uma vista grossa, eu vou abraçar isso, e aí eu não desenvolvo papo nenhum, eu sou o influenciador da parte de literatura também, posso enganar um monte de gente com esse papo, e aí obriga a vir uma grande coluna da Folha pra desmentir ele, só que o público provavelmente do Felipe nem vai ler essa coluna da Folha.
Exato, nem vai chegar lá.
E aí no fim a gente só tem uma grande desinformação.
Exato, eu acho que é isso, gente, só pelo amor de Deus, sabe? Procura, vai ver quem tá... Mano, pesquisa, sabe? Procura ouvir de pessoas que vivem disso, porque você pode se surpreender e vai evitar muito estresse de todo mundo. E um tweet que eu vi que a Bia fez e que eu realmente botei a mão na consciência e parei pra pensar é que, assim, o Felipe Neto também cacura da internet, mano. A bicha tá aí há, tipo, 30 mil anos.
Exato.
Primeira briga com o Book Twitter e ele não aguentou. Ele chegou a falar que ia sair. Esse é o poder. Então, assim, evita estresse de todas as partes, tá ligado? Então, assim, só, mano...
Falou que ia sair.
Ele falou que ia sair do Twitter, mas aí ele viu que tinha gente de direita comemorando que ele ia embora. Ele falou, então diga ao povo que eu fico. E meu ficou. Deus. Durou, tipo, 12 horas.
São nessas horas que eu vejo como fazer a retrospectiva foi uma tacada certa.
É nossa, ótimo.
O
é
meu ótimo. Nível de resiliência está afundado no lixo. Que é esse site.
Exatamente.
Né? Eu não esqueço até hoje, quando eu falei, gente, eu juntei um grupo e falei, gente, eu vou juntar todas as tretas do ano e vou falar sobre uma por uma, só com minhas opiniões, e chamar pessoas que façam isso. Primeiro comentário, você não é louco. Segundo, quero ver, então você vai fazer sozinho, porque ninguém vai se sujeitar a isso, porque ninguém quer ser linchado. Falei, eu vou e não vai dar processo. A quarta coisa que eu escutei foi, duvido.
Oh, meu Deus do céu. Olha só, pra quem duvidou. Nossa, mas tem público pra ouvir, tem público pra fazer. Mano, a retrospectiva é simplesmente o ponto alto do meu ano. Eu espero todos os anos ansiosamente pra poder descer o malho nas coisas.
Está convidado pra desse ano, inclusive.
Que delícia! Eu tava só esperando esse momento chegar.
É isso.
Tamo junto. Tô doido pra falar lá sobre a menina que tava falando que, ah, esses booktubers não falam mal de livro. Tô animado.
Fala isso.
Bicho, eu te mando. Eu falei, tava falando com você hoje.
Ah, tá. Sei.
Tô animadíssimo.
Gente, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Quero pedir pro Alec fazer as ressalvas e últimos pontos e jabazinhos pro pessoal. Então, quem quiser encontrar você pelas redes sociais, Alec, e próximos projetos, qual que é a deixa?
É o seguinte, galera. De novo, eu sou o Alec, mais que demais. Tô nas redes sociais aí há 10 anos falando sobre literatura. Você pode me encontrar em todas as redes pelo nome Umbookaholic. UMBOKHOLIC.
Eu ganhei. Agora você vai botar 0.5 velocidade e vai editando, gente. Isso aí.
UMBOKHOLIC. Sim, eu ganhei. Eu sou soletrando da minha escola 3 anos consecutivos. Eu sou muito bom em soletração. Tô na internet aí falando sobre livros de fantasia, drama, Minecraft e agora One Piece. Me segue no TikTok, vou começar lá muito em breve.
É o que parece pela atenção de hoje.
É o que parece, assim. Na verdade, eu até postei esse mês um vídeo falando, tô vindo aí, hein, galera. Tô vindo até agora. Existem boatos.
Tá mais perto de longe.
Não sei quando, mas vem aí, hein. E é isso, Gil. Quero agradecer de novo o convite. A Jota, sempre muito bom estar aqui. Me sinto já de casa.
Mas sempre.
Ai, que muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite.
É isso, então, gente. qualquer dúvida... Não, sobre esse assunto manda dúvida não. Mentira, né? Tipo...
Não, manda não, gente.
Não, mas esse é um assunto que eu achei que era interessante, mas esse assunto também está na retrospectiva. E se você está vendo coisas que acha que não vão entrar na retrospectiva, grupo Dois Trabalhos no Telegram. Segue o nosso link aqui, vai lá, posta que você achar que vai ser interessante, que vai fazer diferença pra gente. Nós precisamos de mais pessoas coletando. É isso, por enquanto... A gente se vê na próxima semana. Um abraço pra todo mundo e tchau, tchau!
Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Gravação, pauta e edição final, Jota Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.